Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite. Essa é a hora H. Feira, dia 13 de janeiro de 2026. A Hora H já está no ar, ao vivo para toda a Paraíba. Boa noite para você que está em casa, no carro, no trabalho, você que está preso no trânsito, fugindo dos engarrafamentos de João Pessoa e de Campina Grande, por toda a Paraíba, cortando cada canto e recanto. Se liga aí que a Hora H tá só começando.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de
agora é Hora H, se liga, Paraíba.
Hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a Hora H.
A partir de agora, na Hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
Polêmica. Ministério Público justifica acordo de R$400 mil para evitar demolição de prédio de luxo em Cabedelo, que burlou a lei do gabarito e diz que medida foi legítima e adequada. Reação. Ambientalistas dizem que Ministério Público da Paraíba errou e pode abrir precedentes para outros prédios que não seguem o que está escrito na Constituição do Estado. Campina Grande. Promotor pede identificação de despejo irregular de esgoto no açude velho. Mais de 10 toneladas de peixes mortos foram retiradas do local. Brasília. Procuradoria-Geral da República vê trancamento prematuro da Operação Calvário e pede para o Supremo Tribunal Federal manter a ação contra o ex-governador Ricardo Coutinho. Política. Com saída de Léo Bezerra, PSB de João Pessoa se reúne amanhã para discutir conjuntura na capital e marca posse do novo presidente. Mobilidade. Trecho do retão de Manaíra em João Pessoa segue interditado até fevereiro e o local registra engarrafamentos. Futebol. Botafogo da Paraíba recua mais uma vez e decide que estreia no Campeonato Paraibano será em Natal, Rio Grande do Norte, no próximo domingo.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Uma quarta-feira com previsão de tempo nublado na maior parte da Paraíba, temperatura máxima em 33 graus e a mínima 21 graus. E agora em João Pessoa, os relógios marcam 6 da noite e 4 minutos. Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa, que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo. A visão de cada lado, o olhar profundo de tudo. Informação com opinião, direta, objetiva e clara. Tá no ar, Hora H, chegou, era um Cid, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou, era um Cid, voz da Paraíba. Tá no ar, Hora H, chegou, era um Cid, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou, era um Cid, voz da Paraíba. Hora H, tá no ar, Hora H.
guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender.
Horas e 5 minutos, começando mais uma edição da Hora H, hora mais esperada do rádio paraibano. Boa noite pra você em cada canto e recanto da Paraíba de meu Deus. Boa noite pra você que tá ligado com a gente no trânsito de João Pessoa, no trânsito de Campina Grande, você que tá sintonizado em Patos, um abraço especial para a cidade de Pedra Lavrada, que hoje está completando, Marcelo Gomes, 67 anos de emancipação política. Pedra Lavrada, que todos os dias nos escuta aqui agora na Boa Esperança FM. Um abraço, Pedra Lavrada, e um abraço para toda a Paraíba. A partir de agora você pode interagir com a gente, mandar sua mensagem, sua interação em nossos canais 99346-5236, repetindo 99346-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco na Hora H. Comigo interage no arroba o Alisson Bezerra no Twitter e no Instagram. No YouTube é fácil demais, é só procurar a Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Simbora Paraíba até às 7 da noite. Fica ligado aí com a gente. A Hora H já tá no ar.
Você está na Hora H. Hora H.
6:07, início de noite, sempre com muito problema para quem tá no trânsito de João Pessoa, que nos escuta aqui agora na Rádio Pop FM 89.3, principalmente em um trecho onde foram iniciadas novas obras no retão de Manaíra. Principal acesso de quem vem do centro passa por Mandacaru para chegar no Bessa ou Manaíra. Então a gente vai agora ao vivo ao retão de Manaíra acionar o repórter Albemar Santos, que tem informações para a gente sobre o trânsito nesse início de noite. Albemar, boa noite. Como é que tá agora aí o movimento? O motorista tá passando devagar, lento, ou tá conseguindo andar? Boa noite, Albemar Santos.
Boa noite, Alisson. Boa noite a quem está nos acompanhando através da Rede Mais Hora H. Olha, naturalmente, normalmente, nesse horário, o trânsito é muito complicado nos dois sentidos, tanto no sentido centro-praia, como no praia-centro. Por conta do que está acontecendo aqui, que é uma obra, e aí a gente vai já detalhar o que é essa obra, o trânsito complica mais ainda. Por quê? Porque no sentido praia-centro, uma das faixas dessa via, desse sentido, está interrompido. Por quê? Isso faz parte da fase da nova estação elevatória de esgotos, Usina 2, e de seu respectivo emissário de recalque, que acontece aqui na rua Flávio Ribeiro Coutinho, popularmente conhecido como Retão de Manaíra, como você bem disse aí. Essa obra foi iniciada ontem pela CAGEPA, pelo menos essa fase foi iniciada ontem, tem previsão de conclusão para o dia 2 de fevereiro, e por conta dessa obra, como já falamos, foi interditada uma faixa, enfim. Com essa alteração, a CAGEPA orienta os motoristas que redobrem a atenção ao trafegar aqui nesse local, evitem andar muito colado, evitem desatenção com o celular, porque de repente você está a meio metro do carro da frente, qualquer desatenção é aquela encostãozinha no para-choque, que você pensa que não faz nada no seu carro, nem no carro da frente, mas depois quando você vai olhar por dentro, estragou muita coisa, viu? E a companhia também reforça a intervenção, porque essa intervenção faz parte do conjunto de ações estruturantes voltadas à ampliação e modernização do sistema de esgotamento sanitário da Grande João Pessoa. De acordo com a CAGEPA, essa obra, esse serviço, esse projeto vai beneficiar diretamente milhares de famílias, além de contribuir para uma cidade mais limpa e saudável. Na verdade, essa obra, Usina 2, ela foi iniciada em 2024. Nós estamos falando de uma das fases aqui. E tem um investimento de 105,6 milhões de reais dentro do projeto Segurança Hídrica da Paraíba, Alisson.
Tá ok, Albemar Santos. Obrigado pelas informações. A gente segue atento aí. Qualquer novidade sobre o trânsito de João Pessoa, de Campina Grande e de você em toda a Paraíba, pode ajudar também a gente fazer um trânsito melhor, mandando sua mensagem no 99346-5236. Você tem alguma informação complementar, Albemar? Alisson. Oi, Albemar.
Tem sim, Wallace. Tem uma explicação técnica para essa obra aqui. Muita gente se questiona por quê. Qual o objetivo prático dessa obra?
Diga,
de acordo com a CAGEPA...
Oi? Diga qual o motivo.
Pois é, de acordo com a CAGEPA, essa obra, essa nova estrutura será responsável para coletar todo o esgoto dos bairros de Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e Altiplano, fazendo bombeamento diretamente para a estação de tratamento lá no Baixo Roger. Com esse novo trajeto aqui, esse esgoto deixa de passar pela Avenida Beira Rio e adota uma nova rota, uma rota mais eficiente, que é passando aqui pela Flávio Ribeiro Coutinho, Retão, passando também pela Tancredo Neves e chegando até a estação do Baixo Roger. Essa conclusão geral, a conclusão geral desse projeto está prevista para março desse ano, viu, Alisson?
Tá certo, Albemar Santos. Vamos acompanhando, esperando que essa obra seja concluída. Obrigado pelas informações aqui na Hora H de João Pessoa, Campina Grande. Quem tá ligado com a gente agora na Pop Cariri 101.1 FM é meu amigo Arthur Augusto, sintonizado com a gente aqui na Hora H. Inclusive, daqui a pouco nós vamos a Campina Grande, porque tem novidades da questão do açude velho. Mais de 10 toneladas de peixes mortos no açude velho. Daqui a pouco a gente traz esses e outros detalhes da Rainha da Borborema. 6 horas e 11 minutos. Girando com a informação, vamos à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
O Ministério Público da Paraíba emitiu uma nota no início da tarde de hoje para explicar o que muita gente está questionando. Por que de um acordo? Como é que se chegou a esse acordo entre promotores, entre a Procuradoria-Geral de Justiça, com construtoras que burlaram a lei do gabarito? O valor do acordo, R$400 mil. Quem traz a explicação do Ministério Público é o repórter Gabriel Albuquerque.
O acordo firmado entre as construtoras e o Ministério Público da Paraíba foi de R$400 mil e será pago em 4 parcelas de R$100 mil. Esse valor foi definido com base no cálculo científico feito na área irregular do prédio que está em desacordo com a lei do gabarito. O Ministério Público da Paraíba esclareceu, em nota, que o acordo foi utilizado como um instrumento jurídico legítimo e adequado para o caso específico. De acordo com o órgão, a medida, que foi alvo de críticas, assegurou a readequação do projeto e irregularidades apontadas pela Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. Da redação do Portal Mais PB, Gabriel Albuquerque.
Hora H. Obrigado, Gabriel Albuquerque, pelas informações aqui na Hora H. Muita gente foi pega de surpresa com essa notícia, o acordo entre o Ministério Público e as construtoras para evitar a demolição da parte excedente de um prédio de luxo em Cabedelo. Agora, muitas dúvidas ficaram no ar que o Ministério Público precisa explicar à população. Aqui na Hora H, no Portal Mais PB, você que é ouvinte da Hora H, você que é leitor do Portal Mais PB, acompanhou que nos últimos anos foi o Ministério Público que abraçou essa causa da lei do gabarito, dizendo: nós não queremos acordo, meio ambiente não se faz acordo, é preciso que haja o rigor da lei. E era isso que se esperava. Uma hora ou outra, a gente sabe que acabaria se chegando a esse chamado acordo, para que pudesse ter prosseguimento, principalmente aqueles prédios que infringiram a lei do gabarito. Porém, é de se estranhar que esse acordo tenha sido feito às escondidas. Um acordo que foi feito no mês de dezembro e que só veio a público por conta da imprensa. Por que a imprensa divulgou? Se não fosse o papel da imprensa nesse caso, e destacando aqui, dando crédito da repórter Angélica Nunes, do portal Jornal da Paraíba, se não fosse a revelação da reportagem de Angélica Nunes ou de qualquer outro veículo de imprensa que tivesse revelado, não seria o Ministério Público, não foi o Ministério Público que revelou. Por que manter esse acordo debaixo de 7 chaves? Por que não foi revelado assim que foi feito? Qual foi a participação da sociedade nesse caso? Da sociedade, para saber o que é que a sociedade achava ou não de fazer um acordo. E outra, R$400 mil de um prédio cujas informações de unidades superam R$1 milhão? É esse o valor que vai pagar o dano causado pelo prédio construído de forma irregular? E não são 10, 20 centímetros, não. É mais de metro. A irregularidade passa de 1 metro. E aí, os precedentes que vão se abrir a partir de agora? Quem construiu irregularmente João Pessoa vai usar isso como argumento, dizer, ó, a Encabedeira, a construtora pagou R$400 mil, tudo ok, tudo sanado, agora bola pra frente, vira a página. Vai ser assim? Quem tem dinheiro comete o crime e paga pra poder fechar o acordo e achar que tá tudo certo? Não tá. Esse caso, claro, ganhou muita repercussão, muita reação, principalmente de ambientalistas. Por telefone, a gente conversa agora com a presidente da Associação Paraibana dos Amigos da Natureza, Paula Fracinetti. Presidente, boa noite para a senhora, bem-vinda à Hora H. Como é que vocês enxergaram todo esse movimento?
Boa noite, meu caro jornalista, boa noite a todos os ouvintes. Nós, da Associação Paraibana dos Amigos da Natureza, em 1989, encaminhamos a Assembleia Constituinte, que na época tinha se formado, o deputado João Fernandes era o seu presidente, nós entregamos 3.400 assinaturas de pessoas da Paraíba que apoiavam aquela emenda popular. Foi exatamente uma emenda popular que nós entregamos, a qual foi votada e aprovada por ampla maioria. Apenas seis vereadores votaram contrários a esse artigo da Constituição do Estado da Paraíba. Ora, o que se pretendia com isto? O que se pretendia, na realidade, era garantir a qualidade ambiental deste lazer absolutamente democrático, que pode ser usado por todos que moram ou que não moram, que nos visitam, que vêm aqui, que se encantam com nossas praias, pode ser usado de forma adequada e saudável. O objetivo era este. E com isto, desde aquela data, foi estabelecido que, artigo 229, a zona costeira no estado, no território do estado da Paraíba, é patrimônio ambiental, cultural, paisagístico, histórico e ecológico. Na faixa de 500 metros de largura, a partir da pré-amar de Cisija, que é a maré mais alta, para o interior do continente, cabendo ao órgão estadual de proteção ao meio ambiente sua defesa e preservação na forma da lei. Então está aí o caput do artigo. Muito definitivo, muito claro que nesta área o órgão estadual terá normas a serem estabelecidas para que esta área seja preservada para esta e as futuras gerações. Porque é uma coisa que a gente sempre diz, a legislação ambiental, ela é geracional, ou seja, é para esta e as futuras gerações. E agora que a gente tem que estabelecer. Então, foram estabelecidos alguns artigos aqui, itens, nos quais está explícito que nas áreas já urbanizadas ou loteadas, obedecer-se-á a um escalonamento de gabaritos a partir de 12 metros e 90 centímetros. Ou seja, na primeira avenida onde se pode construir, que é a 150 metros da maré mais alta, os edifícios só podem chegar a 12 metros e 90 de altura. Ou seja, com isto se garante o quê? Primeiro, o não adensamento muito grande nesta área. Haja vista que as redes coletoras nossas, dos estados, notadamente os menores, esta rede coletora foi feita e depois foi modificada, etc., mas para uma população razoável, não é uma extra população. Então, imagina uma rede coletora para uma casa, para 15, 20 pessoas e uma rede coletora para 300 pessoas.
Presidente, presidente, logo após que esse caso veio à tona, um acordo que foi fechado pelo Ministério Público, alvo de críticas de ambientalistas, o próprio Ministério Público da Paraíba emitiu uma nota hoje, no início da tarde, explicando o porquê do acordo que foi firmado, que, segundo os promotores, esse acordo foi feito de forma legítima e adequada. A senhora vê que foi um acordo legítimo também para manter e evitar a demolição dessa parte excedente?
Legítimo só entre os construtores e os promotores. Cadê a legitimidade da população? Porque isso não foi uma discussão com a população, não só com os ambientalistas, não. Porque 3.400 pessoas, desde 1989, acham que o nosso litoral ficaria preservado com as construções chegando só a este limite. Ora, eu acho que o que dá legitimidade a qualquer discussão é uma participação eclética, uma participação de todos os interessados, ou não é? Legitimidade é isto. A discussão foi entre eles. Não acho também que seja adequado o acordo, porque um acordo deste nível estabelece precedentes seríssimos dentro do que está estabelecido pela lei. Porque os outros também vão pensar, óbvio, se um pode, eu também posso, depois eu pago a multa. Abre o precedente. E a infração, a infringência à legislação fica estabelecida. São esses os pontos fundamentais que nos levaram a questionar este acordo, sobre o qual nós vamos tentar levar uma discussão com todas as instâncias possíveis do nosso país.
Presidente Paula, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H, 6 horas e 22 minutos. É um caso que ainda deixa muitas dúvidas. O Ministério Público da Paraíba, ele se manifestou apenas por meio de nota. A principal dúvida, pelo menos eu enquanto cidadão, também enquanto jornalista, tenho é por que esconder? Por que fazer um acordo que foi fechado em dezembro e a gente só tomar conhecimento por conta da revelação por parte da imprensa? Se é um caso que a sociedade acompanhava, não caberia a sociedade também participar desse debate se era a favor ou não desse acordo? Por que o valor de R$400 mil para construtoras que vendem prédios acima de apartamento acima de R$1 milhão? Com a palavra, o Ministério Público da Paraíba. 6 horas e 22 minutos. E com a palavra, você também. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Manda pra gente sua mensagem. 99346-5236. 99346-5236. Manda tua mensagem em até 30 segundos. E participa conosco aqui na Hora H. 99346-5236. Você participa, fica ligado com a gente aqui na Hora H, girando com a informação. Informação que vem de Campina Grande, que nos escuta aqui agora na Rádio Pop Cariri 101.1 FM. Agora há pouco, a Prefeitura de Campina Grande divulgou uma nota informando sobre o corte de energia num prédio onde funcionam as secretarias de obras e a administração. A interrupção do fornecimento, segundo a Prefeitura de Campina Grande, aconteceu após a solicitação do proprietário do imóvel, que cobra aluguéis atrasados e a desocupação do espaço. Segundo a nota da Prefeitura de Campina Grande, o corte foi executado no local que impossibilita o seu funcionamento. Por conta disso, a Prefeitura disse que os trâmites técnicos legais não foram concluídos a tempo de impedir a suspensão do funcionamento do local devido à falta de energia. Diante da ausência do fornecimento de energia, a Prefeitura organizou de forma excepcional o funcionamento remoto das secretarias. Segundo a Prefeitura, isso visa garantir a continuidade dos serviços administrativos e atividades, além de evitar transtornos aos servidores e à população. Uma maré não muito boa para a Prefeitura de Campina Grande. Na Justiça, proprietários de imóveis estão cobrando aluguéis atrasados e agora a energia foi cortada. 6:24, hora do intervalo comercial. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. Procuradoria-Geral da República contesta a decisão do ministro Gilmar Mendes, diz que trancamento da Operação Calvário foi prematuro e pede que a ação contra o ex-governador Ricardo Coutinho seja mantida. Continue as investigações. Ainda na Hora H de hoje, de Campina Grande, a ação do Ministério Público contra o que está acontecendo no Açude Velho, principal cartão postal de Campina Grande. Mais de 10 toneladas de peixes mortos. O que é que o Ministério Público está pedindo a partir de agora? No futebol, o Botafogo da Paraíba recuou do recuo. Primeiro disse que o jogo não seria no Estádio Almeidão. Depois recuou. Afirmou que seria em João Pessoa. E agora anunciou que a estreia do time pessoense no Campeonato Paraibano vai acontecer em Natal, no Rio Grande do Norte. Tudo isso e muito mais com a sua participação no 993465236. A gente traz daqui a pouco na Hora H.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Pop. Aproveite o super saldão do Lojão Rio do Peixe. São preços arrasadores em móveis, eletros e camas box. Ventilador Arno 40 centímetros para mesa ou parede, só R$179,90. Cama box casal Gazin com molas ensacadas e base box incluso por apenas R$1.349. Refrigerador Consul Frost Free 333 litros, só R$2.699. Não perca! Preços exclusivos só no Super Saldão do Lojão Rio do Peixe.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Será a hora de tomar um café, sabor que acende a vida da gente, um novo dia, uma ideia, um bate-papo, tudo é outra coisa se tiver café, pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier, alegre, relaxa, convida a sorrir, toda vez que alguém diz, pausa pro café, café São Brás é outra coisa, café, 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 café.
Aproveite o super saldão do Lojão Rio do Peixe. São preços arrasadores em móveis, eletros e camas box. Não deixe pra depois, é agora. Roupeiro 6 portas por apenas R$599. Liquidificador Mallory 600 watts de potência, só R$85,90. Cozinha compacta com 6 portas e 2 gavetas por apenas R$599. Não perca, preços exclusivos e condições especiais só no super saldão do Lojão Rio do Peixe.
Rádio Pop.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. Eron Cid. O Alisson Bezerra.
6:29, Hora H no ar para toda a Paraíba. Girando com a informação, vamos agora aos estúdios da Rádio Pop Cariri 101.1 FM de Campina Grande, porque tem atualização sobre o caso do açude velho, mais de 10 toneladas de peixes mortos. Olha só, mais de 10 toneladas de peixes mortos. E hoje à tarde o Ministério Público entrou no caso. Daniela Pimentel tem os detalhes aqui na Hora H.
Oi, Alisson, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. O Alisson, a atualização em relação ao caso do açude velho é que nessa terça-feira o Ministério Público da Paraíba solicitou a identificação de despejo de esgoto no açude velho. Essa é uma solicitação feita para a Prefeitura de Campina Grande, através da SESUMA, a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, para identificar e autuar infratores que estejam realizando despejo de água de esgoto nas redes de águas pluviais que chegam até o açude velho. Essa requisição foi feita pelo promotor de justiça, o Hamilton de Souza Neves, que é quem atua na defesa do meio ambiente em Campina Grande. Segundo o promotor, a SESUMA precisa adotar medidas administrativas no sentido de autuar, multar e responsabilizar pessoas físicas e jurídicas que moram, alugam ou exercem atividade comercial no entorno do açude velho e que estejam, né, realizando ligações de esgoto com a rede pluvial, bem como fazer cessar essas ligações. Também foi determinado que na próxima segunda-feira, às 9:30 da manhã, vai acontecer uma audiência no Ministério Público, na sede do Ministério Público, aqui em Campina Grande, onde deve ser apresentada uma relação inicial dos infratores, como estabelecimentos comerciais e residentes no entorno do açude, que a prefeitura consiga identificar ainda durante essa semana. Ressaltando ainda que já foram retirados do açude cerca de 10 toneladas de peixes mortos. E ainda que o caso está sendo também acompanhado, investigado pela Polícia Civil e pela Defensoria Pública do Estado. Eu volto com você.
Hora H. Obrigado, Daniela Pimentel, pelas informações aqui na Hora H. Esse é um caso muito grave, gravíssimo. O principal cartão postal de Campina Grande sofrendo um crime ambiental a céu aberto. 10 toneladas de peixes mortos é muito peixe, Paraíba. É muito peixe mesmo. E é preciso que a situação seja contornada agora, mas também que sejam encontradas soluções para o futuro. Porque a informação inicial, a investigação inicial aponta que isso poderia ter sido provocado pelo calor extremo, por um fenômeno natural. E quando chegar o calor de novo, outros peixes vão morrer? A caatinga, sendo bem direta, a caatinga, o fedor, vai continuar? Então é preciso que a Prefeitura de Campina Grande também apresente a solução para o futuro. Solucione agora e também para o que está por vir, para a gente evitar ver novamente essa cena drástica no açude velho de Campina Grande. 6:33, informações de Brasília, assuntos do Centro do Poder.
Hora de Brasília.
A Procuradoria-Geral da República se manifestou agora há pouco junto ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Gilmar Mendes, que tranca a principal ação da Operação Calvário contra o ex-governador Ricardo Coutinho. Roberto Tagino na Hora H.
Boletim da redação.
A subprocuradora-geral da República, Eliseta Maria de Paiva, ingressou na tarde desta terça-feira com um recurso junto ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Gilmar Mendes, que determinou o trancamento da principal ação da Operação Calvário contra o ex-governador Ricardo Coutinho. Na última sexta-feira, Gilmar Mendes acatou o argumento de Coutinho e mandou parar as investigações. A defesa sustentou que a denúncia foi oferecida com base em delações premiadas. Para o MPF, essa tese não prospera. A procuradora entende, segundo observou o blog Alisson Bezerra, que não é viável o trancamento prematuro do procedimento investigatório e, consequentemente, da ação penal, quando é certo que a denúncia contra o reclamante não foi embasada tão somente na palavra dos colaboradores, tal como concluiu precipitadamente a decisão agravada, mas em um conjunto de elementos validamente colhidos na investigação. Eliseta frisou que houve outras provas apontadas como decisão do Tribunal de Contas da Paraíba, onde foram reprovadas as contas de contratos firmados pela gestão Coutinho e organizações sociais que geriam o serviço da saúde, além de documentos e gravações. A subprocuradora também disse que se o ministro Gilmar Mendes tivesse tido acesso a todo o processo, não apenas ao que foi acostado por Ricardo em sua defesa, iria perceber o conjunto de provas. Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Você está na Hora H. Hora H.
6:35. Obrigado, Roberto, pelas informações aqui na Hora H. Ainda em Brasília, o governo federal lançou hoje à tarde o Portal da Reforma Tributária. O evento, liderado pelo presidente Lula, contou com a presença do paraibano e presidente da Câmara Federal, Hugo Mota. Para o parlamentar, ações como essa tornam o país mais justo e transparente.
De ter dado a celeridade e a profundidade necessárias a esse debate, entregando à sociedade uma regulamentação que moderniza o nosso Estado. Senhoras e senhores, esse portal elucida questões, simplifica obrigações e aproxima o governo da nossa sociedade. A reforma tributária deixa de ser um conceito econômico abstrato e passa a estar na palma da mão do brasileiro, na tela do computador do empreendedor. O Brasil que queremos, mais eficiente, mais justo e mais transparente, começa a se desenhar com ações concretas como essas. O Parlamento continuará vigilante e parceiro nas pautas que impulsionam o Brasil para o futuro. Muito obrigado.
6:36. Aí o presidente da Câmara, Hugo Mota. Amanhã na Paraíba, a Secretaria de Estado da Educação vai realizar a cerimônia da entrega dos prêmios melhores do ano. Escola Nota 1000 e Professor Nota 1000. Um evento que marca investimento superior a R$56 milhões. A gente conversa agora por telefone com o secretário de Educação da Paraíba, Wilson Filho. Secretário, boa noite para o senhor na Hora H. O que são esses incrementos na educação e como é que eles podem beneficiar o estudante e também os professores? Boa noite para o senhor.
Boa noite, Alisson. Boa noite a todos os amigos e amigas de toda a Paraíba. É um prazer estar falando com você. Amanhã é um dia bem simbólico, bem importante. Amanhã nós iremos mostrar à Paraíba todos os resultados e tudo aquilo que foi possível fazer durante o ano de 2025. Não é uma prestação de contas comum. Na verdade, durante todo o ano, nós falamos e propagamos nas escolas, junto aos estudantes, são 200 mil estudantes, 17 mil professores e outros milhares de outros profissionais da educação. São quase 600 escolas espalhadas em todas as cidades. E durante todo o ano, nós falamos que 2025 seria o melhor ano da história da educação. Sem demagogia, sem frase de efeito, nada disso. Amanhã, nós mostraremos o resultado de 2025, Alisson, como paraibano, como apaixonado pela educação, como alguém que participou ativamente dessa construção de um ano extraordinário para a educação pública. É muito bom saber que a Paraíba fez o seu dever de casa, que a Paraíba conseguiu dar essa resposta à população paraibana, entregar uma educação pública de qualidade. Amanhã não será apenas a premiação das melhores escolas e melhores professores. Só para você ter uma ideia, amanhã nós iremos anunciar cerca de R$60 milhões investidos para mais de 6.500 servidores e mais de 3.300 professores contemplados como os melhores do ano. Amanhã nós iremos parabenizar financeiramente, além de reconhecer publicamente, as escolas que se destacaram na rede, os professores que se destacaram na rede, os alunos que se destacaram na rede, quais foram os melhores alunos da nossa rede, quais foram as regionais, as equipes que melhor se destacaram. E foi uma missão difícil, viu, Alisson? Foi uma missão difícil escolher os melhores, porque nós conseguimos ao final do ano, colher resultados extraordinários. Nós conseguimos, graças a Deus, melhorar muito os números de evasão escolar. Todo mundo sabe que é um combate mundial. Fazer com que o estudante entenda que o lugar dele é dentro da escola, as taxas de abandono da escola, as taxas de desistência do ambiente escolar são muito altas no Brasil inteiro. E nós conseguimos, só para você ter uma ideia, baixar de 8% para menos de 2% a evasão escolar na Paraíba. É o aluno que se desestimula com a escola, que não vê a escola como ambiente para ele estar. Nós conseguimos ter uma baixa tremenda, nós conseguimos em todas as provas externas mostrar que o aluno paraibano, o aluno da educação pública da Paraíba, aprendeu mais, aprendeu melhor. As notas das provas externas, o nível de aprendizado dos estudantes paraibanos da rede estadual foram recordes positivos. Foi o melhor ano da história em infraestrutura escolar. Conseguimos entregar um número imenso de escolas novas, de escolas reformadas, de escolas que receberam as obras de manutenção, de escolas que receberam climatização. Foram mais de 300 escolas climatizadas. Foi o ano do kit escolar e 2026 terá de novo no mês de fevereiro. Foi o ano do respeito ao estudante, com protagonismo estudantil. Foi o ano da valorização dos profissionais, com respeito aos professores e educadores. Então foi um ano que a gente conseguiu bater todos os recordes e aquilo que parecia para alguns uma frase de efeito se transformou em verdade absoluta. Paraíba vive o seu melhor momento da educação e eu estou muito feliz com isso. Amanhã eu, o governador João Azevedo, o vice-governador Lucas Ribeiro, a Assembleia, a Comissão de Educação, o Conselho Estadual de Educação, os sindicatos e instituições representativas dos profissionais, todos convidados para celebrar os resultados maravilhosos de 2025.
Secretário, eu sei que o senhor talvez tenha respondido já muito essa pergunta, mas sempre que a gente fala aqui de educação na Hora H, não param também de chegar as perguntas. É um pleito muito forte por parte dos concurseiros, que é sobre o concurso da educação. O governador João Azevedo já deu a sinalização que essa convocação deve acontecer esse mês. Como é que está o processo? Tem avançado, secretário?
Tem avançado. O governador, ele me pediu para deixar a convocação na agulha dos nossos profissionais. Nós já fizemos a homologação do concurso, a lista de aprovados já saiu, são 2.000 vagas. Nós temos um período para chamar essas 2.000 vagas, mas é público que a intenção do governador é chamar o maior número de profissionais logo na primeira convocação. E agora ele está fazendo aquilo que a gente já sabe, todo começo de ano ele faz e anuncia e executa um reajuste que demonstra o respeito aos profissionais e reajuste no salário de todos os profissionais da educação, da saúde, da segurança e de todas as áreas. Reflete em investimento. Aquilo é um custo, tem um investimento ali financeiro para aquilo. A convocação dos concursados é outro investimento importante, é um investimento na educação, mas não deixa de ser investimento. E outras coisas que são constantemente anunciadas no mês de janeiro, ele está fazendo toda essa conta financeira para poder anunciar de forma coerente ainda no mês de janeiro. Então esse assunto está na mesa dele, ele está fazendo o estudo pessoalmente, já que ele é apaixonado por educação, ele faz questão de dizer que é professor João Azevedo, muito antes de ser governador João Azevedo. Então, nós estamos esperando o governador nos passar essas informações mais atualizadas. Mas tudo aquilo que foi possível fazer pela Secretaria de Educação para permitir que os nossos profissionais possam, os novos profissionais possam estar conosco no início do ano letivo de 2026, antes do início das aulas, nós fizemos. Nós aceleramos todas as etapas do concurso, dos recursos, da homologação, da divulgação da lista, todas as fases nós aceleramos, porque eu sei que muita gente quer fazer parte desse time de sucesso que é o time da educação. Graças a Deus, nós conseguimos sentir. Eu agradeço muito a confiança dos milhares de profissionais da educação, da população paraibana no nosso trabalho. Está chegando ao fim o nosso ciclo na secretaria. Daqui a algumas semanas eu me despeço da missão do secretário de educação, mas de peito aberto, de coração tranquilo e feliz, porque 2025 foi o melhor ano da história da educação, porque nós tivemos planejamento, energia e dedicação para colocar em prática o que se planejou. Nós tivemos os investimentos corretos, porque o governador João nos permitiu fazer os investimentos corretos. Para você ter uma ideia, o passe livre estudantil é copiado por mais de 15 estados no Brasil. O passe livre, o estudante da escola pública da Paraíba que não paga passagem, quem paga é o estado a passagem de ônibus. O programa Primeira Chance, que é o programa que dá a oportunidade do estudante ter a primeira chance, primeira oportunidade de emprego. O estágio remunerado é copiado por mais de 13 estados no Brasil. O Conexão Mundo, dando a oportunidade para o estudante da escola pública viajar para outro país para aprender o inglês, para aprimorar o espanhol, para viver uma nova realidade e um novo contexto de vida e abrir as portas do cérebro e do coração e da vida mesmo para tantas outras oportunidades, é copiado por mais de 10 estados no Brasil. A Paraíba é o primeiro lugar em aprovados no Enem. A Paraíba é o primeiro lugar do Brasil em fluência leitora, em alfabetização na idade certa. Sexta-feira, o site oficial do governo federal, chamado Vitrine Gov, destacou o programa de alfabetização da Paraíba como o melhor programa do Brasil de alfabetização em idade certa. Se você entrar no site do governo federal, Vitrine Gov, está lá o programa sendo destaque para outros estados e municípios copiarem o programa. Porque o que é bom, não tem problema copiar, porque as coisas a gente tem que pegar carona, muitas vezes, naquilo que os outros aprimoraram. E é isso que nós fizemos desde o começo. A Paraíba destaca em muita coisa. Em outras, eram assuntos desafiadores. Nós rodamos o Brasil, fomos em vários estados, conversamos com governadores, com outros secretários de educação. Vimos o que dava para melhorar e agimos. E o governador João, o vice-governador Lucas, nos deram condições financeiras para botar um número imenso de novos programas em prática e mudar e melhorar e aprimorar e qualificar os resultados da Paraíba. E o resultado está aí, amanhã a gente vai poder divulgar para a Paraíba inteira.
Secretário Wilson Filho, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui na Hora H. Boa noite para o senhor.
Boa noite, Alisson. Fiquem com Deus. Espero vocês amanhã para comemorar o sucesso e a qualidade da educação pública, graças a Deus.
6 horas e 47 minutos. Meu amigo, minha amiga, tá rolando super saldão no Lojão Rio do Peixe. É preço baixo de verdade e desconto que arrebenta a concorrência. Então preste atenção para as ofertas. Painel para TV a partir de R$199. Escrivaninha para trabalho ou estudo, apenas R$169. Roupeiro 6 portas por apenas R$599. Ventilador Arno 40 centímetros para mesa ou parede, só R$179,90. Mas é correr agora ou ficar sem. As ofertas são por tempo limitado. As ofertas são limitadas e estão voando. Então não perde tempo, vá agora mesmo ao Lojão Rio do Peixe e garanta o melhor preço da região.
Hora H.
Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. Na política, a PSB de João Pessoa vai se reunir amanhã, novo diretório depois da saída. O novo presidente, que será empossado na próxima sexta-feira, depois da saída do vice-prefeito Léo Bezerra. E tem informações também sobre futebol, recuo do Botafogo da Paraíba. E a sua participação e muito mais aqui na Hora H.
Aproveite o super saldão do Lojão Rio do Peixe. São preços arrasadores em móveis, eletros e camas box. Ventilador Arno 40 centímetros para mesa ou parede, só R$179,90. Cama box casal Gazin com molas ensacadas e base box incluso por apenas R$1.349. Refrigerador Consul Frost Free 333 litros, só R$2.699. Não perca! Preços exclusivos só no Super Saldão do Lojão Rio do Peixe.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Vem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Aproveite o super saldão do Lojão Rio do Peixe. São preços arrasadores em móveis, eletros e camas box. Não deixe pra depois, é agora. Roupeiro 6 portas por apenas R$ 599. Liquidificador Mallory 600 watts de potência só R$ 85,90. Cozinha compacta com 6 portas e 2 gavetas por apenas R$ 599. Não perca, preços exclusivos e condições especiais só no super saldão do Lojão Rio do Peixe.
OBFM.
Lá, 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 já vai voltar, Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Seis horas e 51 minutos, Hora H no ar para toda Paraíba. De volta para falar sobre política, o PSB de João Pessoa vai se reunir amanhã, depois das mudanças provocadas com a saída do vice-prefeito Léo Bezerra da presidência do Diretório Municipal. Por telefone, a gente conversa agora na Hora H com o próximo presidente do PSB em João Pessoa, Ronaldo Barbosa. Presidente, boa noite para o senhor, bem-vindo à Hora H. Quais são as diretrizes que o PSB vai adotar a partir de agora, diante dessa mudança na conjectura local?
Boa noite, ouvinte do Hora H. Em linhas gerais, o partido se reúne amanhã. Até pedi ao novo diretório que fizesse esforço, porque é reunião, de certa forma, meio extraordinária. Porque com a saída de Léo e na minha chegada na presidência, há uma necessidade de recomposição de algumas partes da executiva municipal. Por exemplo, sobre a questão do terceiro vice-presidente. E é preciso que o diretório discuta isso. Mas, além disso, dar os informes de como está a preparação da posse, distribuir tarefas para alguns membros do partido, para que possam assumir na sexta-feira essas questões, e discutir um pouco da conjuntura política, que isso é o cotidiano do nosso partido.
Presidente, quando o senhor fala sobre a questão da terceira vice-presidência, por que da mudança, o senhor diz?
Porque é o seguinte, eu era o segundo vice-presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo era Jailma e o terceiro Zezinho Botafogo. Com a saída do Léo, eu passo a ser o primeiro presidente, não é? E automaticamente a terceira vice precisa ser preenchida. Portanto, o diretório precisa discutir isso.
Presidente, desde o rompimento político feito pelo prefeito Cícero Lucena com o governador João Azevedo, setores do PSB seguiram o partido e apoiaram, declararam apoio ao projeto liderado por João Azevedo. Há, porém, alguns secretários, a exemplo do secretário do PROCON, Júnior Pires, que é do PSB, foi candidato a vereador pelo PSB em João Pessoa, que continuam na gestão Cícero Lucena. Como é que o senhor pretende fazer essa equação?
Bom, essa não é uma questão muito ligada ao diretório municipal. O diretório estadual vai ter que definir isso um pouco mais lá na frente. O João Azevedo tem dito que quando o Léo sentar na cadeira de prefeito, ele vai discutir essas coisas. Então, vamos esperar que aí, acredito que logo após o João sair do governo, o partido deverá se reunir e decidir, portanto, questões como essa.
Ronaldo Barbosa, novo presidente do PSB de João Pessoa, muito obrigado pela sua participação na Hora H.
Muito obrigado e renovo o convite a todos para que na sexta-feira estejam presentes os sindicatos bancários para dar posse. Hora H.
Ronaldo Barbosa pela participação aqui na Hora H, 6 horas e 54 minutos. Tá preparando o jantar? Sei que esse jantar vai ter café. E se tem café, café é São Brás, Marcelo Gomes.
Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjiquinho e cereais. Tapioca e tempero, tem batata e muito tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás.
Hora H!
6 horas e 55 minutos. Você que tá ligado com a gente aí, conhece o recuo do recuo? Conhece o recuo do recuo? Pois é, isso que aconteceu no Botafogo da Paraíba. Você deve se lembrar que recentemente o partido levantou uma polêmica, disse que não tinha condições de jogar no estádio Almeidão nesse início do Campeonato Paraibano. O governo da Paraíba rebateu, o secretário Lindolfo Pires de Esporte disse que tinha condição sim, que o estádio ia estar todo revitalizado, com gramado pronto para receber as partidas. Aí o Botafogo aceitou, disse que ia jogar. Só que hoje à tarde surpreendeu. Gabriel Albuquerque recuou de novo o Botafogo. Boa noite, Gabriel.
Recuou de novo. Boa noite, Alisson. Boa noite, ouvinte. Você já fez a linha do tempo aí, porque essa polêmica é confusa, viu?
É uma cronologia grande, né?
Eu agradeço por ter feito a cronologia para dizer que agora o Botafogo da Paraíba decidiu que vai jogar o Paraibano no Rio Grande do Norte.
Peraí, o campeonato que é da Paraíba não vai ser na Paraíba?
Não, vai ser disputado no Rio Grande do Norte, no estádio Frasqueirão, que é o estádio do ABC, time do Rio Grande do Norte. Isso foi divulgado hoje pela Federação Paraibana de Futebol, que justificou que essa decisão de levar o jogo do estádio Almeidão para o Frasqueirão foi da SAF do Botafogo da Paraíba. E tem uma novidade também no horário da partida, que antes seria disputada no domingo, por volta das 18 horas da noite, agora vai ser disputada às 9 da manhã. Os atletas aí do Botafogo vão ter que encarar
um sol quente,
o
né?
sol potiguar por volta das 9 da manhã. E a diretoria do Botafogo voltou a expor a sua opinião sobre a condição do gramado do estádio Almeidão. E disse que, com base em critérios técnicos, entendeu que nesse momento é necessário priorizar a condição física dos atletas. E disse também que está com uma parceria com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude da Paraíba para, o quanto antes, melhorar e trazer as condições plenas, que já foi afirmada, inclusive nesse microfone, pelo secretário de Esportes, Lindolfo Pires, mas na visão do clube ainda não foi alcançada essa condição plena, para que a expectativa do Botafogo é jogar contra o Souza pela terceira rodada do Campeonato Paraibano.
Eu ia perguntar justamente isso a você, Gabriel. E agora? Vai ser quando?
Já no Almeidão.
Tem data prevista?
Expectativa. Esse jogo da terceira rodada já tem a data prevista. Eu vou ter que recalcular e
são muitos jogos, né?
O calendário, porque, enfim,
mas é a terceira rodada contra
rodadas.
O Souza.
Isso.
Daqui a duas
Lembrei
semanas,
da data. Dia 31 de janeiro.
Um sábado. Esperar agora, né? Então o Botafogo de João Pessoa da Paraíba vai estrear o Campeonato Paraibano em Natal.
Em Natal.
Tá vendo só? Obrigado, Gabriel Buquerque, pelas informações. Tá vindo novidade aí pra quem gosta de esportes aqui na Hora H e no portal Mais PB. Campeonato Paraibano chegando. Muitas informações sobre os bastidores do futebol. 6:58. Atenção, meu amigo, minha amiga, que tá no trânsito de João Pessoa, de Campina Grande, de Sapé, da região metropolitana da capital. Tá precisando abastecer o carro, quer combustível de qualidade e as melhores condições de pagamento? Então procura agora mesmo os postos de Arreira Opção. É muito fácil de abastecer e pagando bom, preço bom e sabendo que você tá comprando combustível de qualidade. Então já sabe, precisou abastecer? Procure os postos de Arreira Opção. Tem sempre a opção no seu caminho.
Hora H.
6:59. Obrigado, Paraíba. Missão cumprida. A você de casa, do carro, do trabalho, muito obrigado pela audiência e pela participação. Nós temos um encontro marcado amanhã, às 6 da noite, aqui na Hora H. Se Deus quiser, até amanhã. Bom restinho de terça-feira.
Hora H.
Oferecimento, rede de postos Opção. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.